muito bom dia, aqui é o professor Cedric para mais um episódio do Moléculas. Mas antes da gente começar, os avisos de sempre no Twitter. Vocês podem nos seguir em twitter.com/moléculaspod, no Facebook, facebook.com/moléculaspodcast, e também no site do grupo de pesquisa meu e do professor Arthur na Rural, que é www.ladmolqm.com.br/moléculas. O episódio de hoje vem de uma sugestão de um dos ouvintes, inclusive aí um salve pro Tony, que o Tony deu uma sugestão de alguns episódios que estão requerindo bastante pesquisa, mas que está sendo interessante de ler. E então, esse primeiro episódio a gente vai falar sobre a química por trás dos pigmentos utilizados em tatuagem. Tá? Tatuagens, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é algo moderno dos últimos 20, 30 anos. Né? Nós temos hoje aí evidências arqueológicas muito boas de que a prática de fazer tatuagens no corpo é bem antiga. Por exemplo, nós temos um corpo mumificado, muito bem preservado, no Museu do Tirol, de arqueologia do Tirol Sul, é um museu italiano chamado Ötzi, o Homem do Gelo, né? E nele foram encontradas 61 tatuagens, né? Sendo que a maior parte dessas tatuagens estão em regiões do corpo próximos ou na região lombar, nos pulsos e nas articulações do joelho e do cotovelo, o que os arqueologistas indicam que essas tatuagens foram feitas provavelmente com algum fundo medicinal, provavelmente para lidar com algum problema de articulação que Ötzi tinha há mais de 5.300 anos no passado. Né? Eu vou deixar os links tanto do site do museu quanto também do mapeamento de todas as tatuagens, que foi um trabalho complicado de fazer, porque como a pele de Ötzi ela escureceu durante a mumificação, as tatuagens não são visíveis a olho nu, elas são visíveis a partir de técnicas especiais de fotografia, que daí mostram então as tatuagens, que em geral são ou cruzes, X, marcas de X, ou linhas paralelas, às vezes 3, 4, 5, 6, né, em regiões específicas do corpo. E então, pelo tudo que indica, as tatuagens foram feitas a partir de cortes na pele, seguidas de esfregar carvão. É, direto nos cortes, porque isso provavelmente fez com que um pouco do carvão se depositasse na derme e aí então ficasse a marca permanente da tatuagem. E acreditem ou não, o método moderno de fazer tatuagens não é muito diferente disso não. Tá? Pois bem, com isso dito, vamos falar um pouco o seguinte, né? Eu mesmo, tá? Professor Cedric, apresentador do podcast, eu tenho duas tatuagens feitas com tinta preta. São desenhos envolvendo questões de ondas e animais marinhos. Mas como que tinta preta é essa? Né? O que está envolvido na cor, né, dessas tintas? Como é que os compostos químicos apresentam cor? Né? Como é que a gente observa eles coloridos? Como é que se preparam essas tintas? Né? Elas são seguras ou não seguras para uso? Existem uma série de boatos e coisas faladas em relação à química das tintas utilizadas nas tatuagens. Então é interessante a gente discutir um pouquinho. Mas antes de qualquer coisa, vamos revisar um pouco sobre luz e sobre cores, né? Para a gente poder falar sobre a cor desses compostos. Né? Então, a gente conhece aí desde os trabalhos de ótica feitos por Newton. Inclusive, né, existe uma figura muito conhecida desses trabalhos que tem a ver com um uso de um prisma para decompor a luz, né, nas sete cores do arco-íris. Né? Inclusive, isso é a capa de um álbum famoso do Pink Floyd, chamado The Dark Side of the Moon. Então, o que nós enxergamos como luz visível é uma mistura de vários raios eletromagnéticos, tá, de várias ondas eletromagnéticas, em faixas de frequência entre 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda. Então, quando nós enxergamos toda essa mistura desses raios de luz visível atingindo nosso olho, nosso olho interpreta isso como branco. Então, essencialmente, branco é a mistura de todas as cores possíveis na faixa do visível. o que nós enxergamos como preto, significa que naquela região onde nós enxergamos a cor preta, uma camiseta, um objeto, um carro, etc., não está vindo nenhuma luz refletida na nossa direção. Então, como não tem nenhuma luz sendo emitida daquele ponto, nosso olho, interpreta isso como preto. Tá? E o que nós vemos, então, como cor, na verdade, são algumas dessas ondas eletromagnéticas sendo direcionadas ao nosso olho e outras não. Por exemplo, né? Se você tem uma camisa azul, né? E você está vendo ela e está observando ela com a cor azul, o que está acontecendo? A luz branca, oriunda do sol ou de uma lâmpada, ela atinge a camiseta e a camiseta tem um composto que é o corante. E esse corante, o que ele faz? Ele é capaz de absorver raios de luz, né, nas frequências entre o vermelho e o violeta. Tá? Então, ou seja, ele está funcionando essencialmente como um filtro. Né? Então, o corante que a gente observa como azul, ele filtra, absorve raios de luz nas frequências entre o vermelho e o violeta, deixando apenas a região verde e azul ser refletida de volta na nossa direção do nosso olho. E é isso, então, que nós enxergamos. Né? Tanto que se você, por exemplo, pegar uma camiseta azul e incidir luz vermelha em cima dessa camiseta, provavelmente o que você vai enxergar é preto. Por quê? Você incidindo apenas luz vermelha, atingindo o corante que absorve todas as frequências na região do vermelho, nenhuma luz vai ser refletida de volta. Então você não vai enxergar nada e o seu olho vai interpretar aquela região como preto. Então, o que acontece? Os corantes... As moléculas que apresentam cor, elas apresentam cor porque elas têm a capacidade de filtrar os raios de sol absorvendo a cor complementar. Então, se um corante absorve na região do vermelho e do violeta, você está vendo algo entre o verde e o azul. Por outro lado, se o corante absorve na região entre o azul e o verde, a cor que a gente observa é algo entre o vermelho e o violeta. Né? Então, eu vou deixar alguns links nas notas do episódio, dando um resumo um pouco melhor disso, para falar das cores e das suas cores complementares e como isso acontece. Mas como que um composto, por exemplo, um composto orgânico, é capaz de absorver luz? Tá? Em geral, compostos que têm essa capacidade de absorver na região do visível são compostos que apresentam várias ligações duplas em conjugação. Então, quando você tem a conjugação de várias ligações duplas, você tem a energia de transição dos orbitais π para o orbital π antiligante na região do visível. Então, quando uma luz que tem energia nessa faixa atinge esse composto, os elétrons dos orbitais π transitam temporariamente para o orbital π antiligante. E com isso, o composto absorve a luz. Essa luz não é refletida porque a energia desse fóton está sendo usada para fazer essa transição eletrônica. Então, é por isso que esses compostos orgânicos conseguem absorver e, então, apresentar a propriedade de apresentar a coloração. Tá? Mas, ok, e em relação às tintas das tatuagens? Tá? Tecnicamente, seguinte, as tintas utilizadas das tatuagens, elas são... não são corantes, elas são pigmentos. Tá? É uma definição técnica. Tá? A gente chama de corante uma substância que é solúvel no veículo. Então, por exemplo, se você quer tingir um tecido, você dissolve o corante no veículo, que normalmente é água, e você mergulha o tecido nessa solução, e aí o corante adere, né, no tecido, normalmente algodão ou algum tecido sintético, e com isso você obtém, depois você tira o tecido dessa água colorida, o tecido também reteve, né, o corante aderido na sua superfície, e com isso você tem o tingimento. Pigmentos não são soluções, pigmentos são suspensões, ou seja, você tem um composto insolúvel no seu veículo. Então você tem normalmente, além do composto, que pode ser um composto inorgânico ou um composto orgânico, você tem o veículo e você também tem algum agente, que às vezes o próprio veículo tem essa propriedade, de dispersar o pigmento. Porque senão o que acontece? O pigmento ele pode precipitar, né, uma vez que é uma suspensão, né, e ele pode ficar no fundo. Né, então aí você não tem uma suspensão homogênea, onde o pigmento está bem disperso nesse veículo. Tá? Uma outra questão importante é a seguinte: pigmentos não reagem com a superfície onde estão para ser aplicados, tá? Onde vão ser aplicados para ocorrer a fixação. Em geral, tá? O que você tem é apenas o depósito do pigmento em cima da superfície. Por exemplo, o que acontece quando a gente está fazendo uma tatuagem. Tá? Por que que acontece? Lembra que eu falei antes que o método de tatuagem do homem do gelo, de 5.300 anos, foi simplesmente fazer cortes na pele e esfregar carvão, para um pouco do carvão ficar depositado na derme. O método moderno de tatuagem não é muito diferente, né? O tatuador, ele opera uma máquina que tem uma agulha de diâmetros distintos, dependendo da largura do traço que ele quer fazer na pele, que vai, numa velocidade muito rápida, fazendo vários punções, pequenos furos na pele, e, ao mesmo tempo, depositando o pigmento no fundo da punção, que é na região da derme, né, que é a camada mais profunda. O pigmento fica, então, ali depositado de modo permanente, ou quase permanente, e, então, você tem aí, à medida que ele vai fazendo o traço, você tem o desenho da tatuagem. Tá? Historicamente, tá, os primeiros pigmentos que foram utilizados em tatuagem, ou era o carvão, para fazer a cor preta, e uma série de sais inorgânicos, tá? Incluindo, por exemplo, sais de cádmio, para fazer cores entre o amarelo e o laranja, sais de mercúrio, para fazer a cor vermelha, sais de cobre, para fazer as cores azul e verde, e sais de chumbo. Tá? A gente utilizou o acetato de chumbo para fazer também a pigmentação branca, né, em algumas tatuagens. Tá? Mas, assim, cádmio, mercúrio e chumbo são metais pesados, eles apresentam uma série de efeitos danosos no organismo, embora eles ficam depositados na derme, a princípio você diz que eles não vão ser absorvidos, né? Mas eles não são considerados seguros. Por exemplo, para chumbo não existem níveis seguros para exposição a chumbo. Né? Então, qualquer exposição a chumbo já é problemática para a saúde, então é uma coisa bem complicada de se lidar. Mas, assim, de uns 30 anos para cá, os pigmentos de tatuagem não são mais esses sais de metais pesados. Tá? Eles dificilmente são usados. Os sais de metais que são usados são os que são considerados mais seguros para uso, como, por exemplo, os de cobre. Tá? Se usam muitos complexos de cobre para fazer pigmentos entre o azul e o verde, essencialmente. Tá? Então, assim, e boa parte dos corantes, dos pigmentos, na verdade, são os mesmos compostos dos corantes, mas em suspensão num veículo. Tá? E são chamados, a maior parte deles são corantes da família dos corantes aso, ou seja, são corantes que apresentam no meio da estrutura orgânica deles uma ligação N dupla N. Tá? Inclusive, quem já fez laboratório de química orgânica experimental no seu curso de graduação e fez, provavelmente, a prática de síntese de corantes em algum momento, é um corante com aquele tipo de estrutura que vocês já viram em prática. Tá? Alguns metais, como eu falei, né, são utilizados, tá? Mas não são os que são considerados aprovados, né, ou seguros para uso. Alguns deles, inclusive, são utilizados em cosméticos e medicamentos. Tá? Por exemplo, a gente ainda utiliza grafite, ou seja, carvão em pó, tá, para fazer o pigmento preto. Tá? Óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3 para cores entre o marrom e o avermelhado. Tá? Óxido de titânio 4, que é para fazer a cor branca. Tá? Inclusive, por exemplo, óxido de titânio 4, ele é utilizado, por exemplo, em protetores solares, porque ele tem a capacidade de refletir a luz. Tá? Uma vez que ele reflete todas as frequências da região do visível, né? Então, por isso que a gente observa, né, que ele tem essa coloração branca. E o óxido de titânio 4, ele é utilizado em protetores solares para ajudar a bloquear os raios ultravioleta. Tá? Então, ele é utilizado como corante branco em algumas preparações alimentícias também, porque ele é considerado seguro para consumo. Alguns desses sais inorgânicos, especialmente os de cobre, né, também são considerados alguns seguros para uso em cosmética, e alguns são usados, os únicos testes de segurança que a gente conhece são os testes para a aplicação em objetos. Então, eles são seguros para serem utilizados como agentes pigmentantes ou corantes de brinquedos ou de dispositivos médicos, etc, etc, etc. Né? Mas alguns desses corantes, embora eles sejam seguros para uso cosmético e seguros para uso em medicamentos, alguns que são utilizados não têm testes de segurança muito grandes. Né? De qualquer modo, eu resolvi me divertir um pouco para tentar ver o que se usam nas tintas, nos pigmentos de tatuagem atualmente. Porque é o seguinte, né? Tatuagens não tem uma boa regulamentação, né? Tatuagem não é regulamentada como cosmético, não é regulamentada como medicamento, também não é regulamentada como alimento. E assim, na verdade, não existe. Existe um buraco na legislação em relação ao que se pode ser usado em tintas de tatuagem ou não. Porque ainda, até por uma falta de preocupação, mas, por exemplo, eu sei que a União Europeia está desenvolvendo legislação para aumentar a qualidade e a segurança dos pigmentos utilizados em tatuagem. Porque algumas coisas utilizadas são testadas como seguras para uso na pele humana e algumas não são, ainda hoje, tá? E também porque é o seguinte, por causa dessa falta de legislação, não é os fabricantes dessas tintas de tatuagem não são obrigados a revelar a proporção de composição. É, ou seja, você pode dizer, você é obrigado a revelar o que tem, mas não é obrigado a revelar a quantidade das coisas que são utilizadas, tá? Mas, de qualquer modo, como esses produtos são produtos obtidos, tá, em controle em indústrias químicas, tá, todos esses produtos, quando saem de fabricação, é obrigado sair junto, o que a gente chama em português de FSPQ, ou em inglês de MSDS, ou seja, aquela ficha de segurança de produtos químicos indicando principais reações alérgicas, principais propriedades tóxicas ou não, se o produto é inflamável ou não, e quais são os primeiros socorros que têm que ser feitos em caso de exposição aos olhos, em caso de ingestão, etc, etc, etc. Qualquer produto químico, né, que é comercializado no mundo tem que ter essa ficha de segurança, né? Então, por exemplo, eu fui no site da Intense, que é uma fábrica grande de tintas para tatuagem, e, por exemplo, é o seguinte, então eu peguei e dei uma lida, e eu vou botar os links também no episódio, das fichas de segurança, então, por exemplo, de um que eles chamam de vermelho escuro, tá? Então, o que que tem no vermelho escuro? Óxido de titânio 4, laranja de benzidina, que é um corante azóico, butanamida ou amarelo 65, que também é um corante azo, chamado pigmento vermelho 210, que também é um corante azo, óxido de ferro, que tem uma cor avermelhada escura, fitalocianina de cobre 2, que é o corante chamado de azul 15, glicerina, água e extrato de amamélia como veículo, né? A gente utiliza a glicerina porque a glicerina, por ser bem viscosa, ela ajuda a dispersar esses pigmentos, então ele evita que essa suspensão flocule. Ah, mantém ela, essa suspensão, de modo disperso, de modo homogêneo. E a glicerina também ajuda na hora que o tatuador está fazendo, né, a tatuagem, está fazendo os microfuros na pele, ajuda o pigmento aí a chegar até a derme e ficar depositado lá, né? O extrato de amamélia é utilizado por ter propriedades adstringentes e também porque se acredita que ele tem alguma propriedade anti-inflamatória, embora não tenha muita comprovação científica. E também essa tinta, esse pigmento vermelho escuro utilizado em tatuagens também tem grafite, né? Provavelmente para ajudar a escurecer a cor, né? Para dar aquele fundo de preto, né? Então, essencialmente, aqui num cor vermelho você tem um pouco de amarelo, um pouco de azul, que é para dar aquele tom mais forte, né? No vermelho, né? Interessante isso. Aqui uma outra, que é um outro tipo de vermelho, que é um vermelho mais fraco. Então, que tem vermelho 210, que a gente já tinha falado antes, laranja benzidina, água, glicerina, extrato de amamélia, fitalocianina de cobre 2, que é o azul 15, e grafite. Uma outra aqui, que é o Bowery Yellow. Então, o que tem? Amarelo 65, que é a butanamida, que a gente já tinha falado antes. Óxido de titânio 4, água e glicerina. É interessante falar isso, que em geral, corante amarelo são os corantes que você tem que aplicar mais quantidade na pele para ficar visível a cor amarela. Então, em muitos desses pigmentos, você coloca um pouco de óxido de titânio, que ele é branco, ou seja, também é para clarear um pouco o amarelo, mas também que, como o óxido de titânio tem essa propriedade de refletir de volta uma luz, ele torna esse amarelo um pouco mais brilhante, né? Aqui um outro, que é um verde. Então, que nós temos óxido de titânio 4, fitalocianina de cobre, ou azul 15, butanamida, ou amarelo 65, e água. Ou seja, está fazendo verde a partir da mistura do azul e do amarelo, Tá? Além de glicerina, água e extrato de amamélia, que são os veículos. Um outro aqui que é um corante preto. Grafite, água destilada, glicerina e extrato de amamélia. Um outro aqui que é um tom chocolate escuro. Óxido de ferro 3, que tem esse tom vermelho amarronzado. Grafite, água destilada e glicerina e extrato de amamélia. Tá? Então, assim, eu fui checar né, esses corantes aqui, que estão sendo utilizados nessas tintas, alguns são permitidos para uso em cosméticos e medicamentos, e outros não. Outros só têm estudos de segurança do uso deles em objetos. Né? Então, seja de você encostar a mão num objeto que tem aquele corante, para saber se tem alguma reação na pele ou não. Tá? Então, a questão é a seguinte, a tinta para tatuagem é segura para uso? Eu não posso responder isso de modo objetivo, por quê? Porque, primeiro, a gente não tem estudo de longo prazo sobre a estabilidade desses pigmentos na derme, né, durante anos. Tá? Então a gente sabe, por exemplo, que as tatuagens aos poucos elas vão ficando um pouco mais claras, porque aos poucos um pouco do pigmento sai de volta na pele, né, e também um pouco desses pigmentos aos pouquinhos é metabolizado pelas nossas células de defesa, especialmente os corantes azo. Né? Tanto que, por exemplo, o que se faz quando se faz o tratamento a laser para você remover uma tatuagem é exatamente isso. Você está usando luz amplificada para quebrar esses compostos azo em moléculas menores que as nossas células de defesa na derme são capazes de metabolizar e lidar com elas. Só que acontece o seguinte, a gente não sabe, porque não tem estudo, tá? Se esses compostos permanecem íntegros ou se com o tempo eles geram subprodutos com potencial tóxico. Tá? Por exemplo, a gente sabe que tem alguns corantes azo, como por exemplo amarelo manteiga, ele gera um composto carcinogênico quando ocorre metabolismo, e por isso amarelo manteiga não é mais permitido uso para nada. Tá? Então, e existem então, alguns desses corantes azóicos que liberam subprodutos que têm potencial danoso, mas a gente não sabe se eles realmente se formam na derme durante os anos. Tá? Também, assim, não tem um controle. Uma vez que essas tintas de pigmentos de tatuagem não estão passíveis de muita regulação, não existe um controle muito bom do teor de pureza e de impurezas presentes nesses pigmentos. Tá? Agora, a União Europeia e os Estados Unidos estão propondo regulações, inclusive a União Europeia já tem regulações em funcionamento para o teor de impurezas que esses tipos de pigmentos podem ter. Tá? Uma outra questão importante, ou seja, a gente não tem ideia da estabilidade, e a gente tem uma outra questão que é a seguinte, os ensaios de toxicidade tópica, né, ou seja, colocar um composto na pele e ver se observa alguma reação inflamatória ou alguma reação tóxica, né, são feitos em concentrações bem mais baixas do que as concentrações dos pigmentos de tatuagem. Por exemplo, tá, um estudo recente fez um estudo, né, desses pigmentos na pele e eles chegaram à conclusão que a concentração dos pigmentos é algo de 0,6 a 9 miligramas por centímetro quadrado, de pele tatuada. Tá? Então, isso aqui na média, você tem uma concentração média de 2,5 miligramas de pigmento a cada centímetro quadrado de pele. Tá? Essa concentração é muito mais alta do que qualquer concentração testada. Tá? E a gente não tem estudos de segurança e estabilidade desses pigmentos na pele nessa concentração. E um estudo mais recente também mostrou o seguinte, que alguns pigmentos, né, quando se fez o teste em camundongos, né, ou seja, se pegou camundongos, se tatuou camundongos, eu até achei isso meio over assim, mas tudo bem, isso foi aprovado num comitê de ética, então se justificou bem a questão do estudo. Se testou, fez a tatuagem nos camundongos e depois de um tempo os animais foram sacrificados e se observou no fígado, nas células de Kupffer, se observaram nanopartículas dos pigmentos nessas células de defesa. Então eles estavam querendo dizer com isso que há a possibilidade sim de que um pouco desses pigmentos atravesse a derme e seja absorvido pelo organismo. Tá? Então, eles não sabem o que pode acontecer, porque assim, se esses compostos permanecem depositados no fígado, eles não conseguiram avaliar, mas especialmente os corantes azo eventualmente são metabolizados. Então a gente conhece a rota de metabolismo dos corantes azo que são aprovados para consumo humano, mas tem alguns que não foram aprovados, que são utilizados em tatuagem. Tá? Então, inclusive, alguns autores falam que o mais seguro talvez seja usar, porque eles não observaram, por exemplo, isso com grafite. Tá? Eles observaram isso com os corantes aço, que talvez seja o mais seguro usar apenas tinta preta para fazer uma tatuagem do que as tintas coloridas, mas eles falaram também que eles não têm evidência a longo prazo do que pode acontecer e se pode acontecer a absorção a longo prazo, inclusive do pigmento preto, que é carvão. Né? Então, assim, o pessoal tem uma certa preocupação e eles estão recomendando às autoridades sanitárias que façam estudos mais avançados para ter um jeito melhor de poder lidar, né, com as questões de saúde pública relacionadas com as tatuagens. Né? E tem uma outra coisa que fora um pouco da questão química, que é a seguinte... É questão também de higiene e segurança. Tá? A minha recomendação, se um dia vocês tiverem a ideia de fazer uma tatuagem, primeiro paguem caro para fazer uma tatuagem. Tá? Um bom tatuador, ele custa caro. Tá? Valorizem o trabalho da pessoa que faz um ótimo desenho, etc. Até porque isso vai ficar na pele para sempre. Né? E depois, para tirar, sempre é complicado. E uma outra questão é que o bom tatuador... não tem medo de perguntas. Então vocês podem perguntar se ele utiliza agulhas descartáveis, que é sempre legal, que é para evitar questões, por exemplo, de infecções, especialmente vírus hepatite B. Tá? E também qual é a tinta que ele está utilizando, qual é a procedência, qual é a marca, porque isso sempre é importante. Vocês podem olhar os ingredientes, podem olhar os componentes e saber, né, se está utilizando alguma coisa que seja mais tóxica ou menos tóxica. E sempre é uma questão sempre importante perguntar. Bom tatuador sempre higieniza toda a área, ele higieniza a sua pele com álcool 70, ele passa de tanto em tanto para ajudar, né, a manter sua pele limpa. Tá? Lembrando, né, uma tatuagem é uma ferida aberta, né, ela tem que ser cuidada como tal durante as primeiras semanas, né, sempre passar um bom creme hidratante, sempre manter a pele limpa, manter a pele bem higienizada, né, para evitar o risco de infecções secundárias, né. E eu digo sim, né, uma boa tinta, um bom pigmento de tatuagem custa caro, isso encarece o serviço, mas vale a pena porque é do seu corpo, né, e é da nossa saúde, né, que a gente está falando, né. Então tomem esses cuidados caso vocês querem fazer uma tatuagem, né? Sempre perguntando para o tatuador, porque o bom, como eu falei antes, o bom tatuador não tem medo de fazer, de responder essa questão. Se o tatuador de vocês enrolar, vocês já sabem, melhor procurar um outro profissional para fazer o serviço. Pois bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa discussão. Vou deixar as notas do episódio depois no... junto lá com o post no site, né? E até daqui a 15 dias, quando a gente vai discutir mais alguma coisa interessante sobre alguma outra molécula química. Até mais!